Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, estamos tendo a satisfação de recebê-lo aqui. Secretário, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, CBN, Cascavel. Satisfação estar aqui mais uma vez.
A gente tem observado que muitos avanços têm acontecido na área da saúde aqui no estado do Paraná. Neste ano, nós já estamos no dia 25, chegando, portanto, ao final do mês 5, são 5 meses, não é? Qual é o balanço que o senhor faz desses quase 5 meses de 2023?
Olha, são desafios diferentes. Nós estivemos frente à testa de combate à pandemia do Covid-19 e a pandemia praticamente chegou a níveis controláveis agora. E ao mesmo tempo vem os desafios do pós-pandemia. A retomada de cirurgias eletivas, o cuidado com as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, brônquica, todas essas doenças que são necessárias de ser atendidas e de maneira contínua o paciente sendo cuidado. Essa questão da reabilitação de sequelas da Covid-19, que é um grande gargalo e um grande problema que não é visto, Roberto, que é a chamada saúde mental, porque nós temos na saúde mental diversos fatores que acabam influenciando e que depois você pedir para todo mundo ficar em casa, as pessoas ficaram com medo, perderam entes familiares, faleceram, todos ficaram muito, muito, eu diria, angustiados. Essa angústia acaba atingindo a saúde mental de todos e tanto é que hoje nós estamos com dificuldades até de tocar adiante com os serviços que nós temos, toda a procura que vem acontecendo. Estamos fazendo diversos incentivos, estamos trabalhando a capacitação das equipes da atenção primária em saúde para esse atendimento da saúde mental, mas são vários os fatores, gargalos. Somados a esses gargalos, vem um outro gargalo que é transversal a todos eles, que é a crise financeira. Estava em Brasília ontem, inclusive hoje, agora pela manhã, está acontecendo lá a reunião da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne o Ministério da Saúde, Secretários Estaduais de Saúde, Secretários Municipais de Saúde. Está aqui o Rubens, que é o nosso diretor da Regional de Saúde de Cascavel e que já foi Secretário Municipal de Saúde também, sabe do que eu estou colocando. Ontem nós passamos a tarde falando de saúde mental na Assembleia do Conselho de Secretários de Estado da Saúde. Passamos a tarde conversando, por exemplo, sobre uma remuneração melhor para os pacientes, para as clínicas que fazem hemodiálise, porque elas estão hoje com muitas dificuldades financeiras para se manter. Então, depois de tudo, depois de toda essa pandemia, o grande gargalo é financeiro também. E o financeiro que atinge federal, e quando o federal mica ou diminui, quem mais sofre é o Estado e o município, porque o município e o Estado tem que fazer frente, tem que colocar o dinheiro. 30 anos atrás, o ramo federal do Ministério da Saúde colocava 75% do dinheiro do SUS no Brasil. Hoje, o ambiente federal está colocando 40%. O restante é o Estado e são os municípios. E os municípios se organizam, como é aqui o caso do SISOP. O SISOP é uma organização estadual, municipal, o Estado ajuda um pouco, mas quem toca o consórcio para frente aqui são os municípios. Então a atenção especializada, as consultas especializadas, os procedimentos estão lá no SISOP. Nós estamos ajudando, já dobramos o financiamento de vários serviços junto ao SISOP, junto aos consórcios de uma maneira geral em todo o estado do Paraná, porém ainda precisamos colocar mais recursos. Então, todas essas perguntas que estão chegando para você aí, Roberto, elas têm razão de ser. E essa é uma demanda que nós estamos tratando também. O governador Ratinho Júnior pediu que nós elaborássemos um programa chamado Opera Paraná, que é a diminuição das filas de espera na área da cirurgia eletiva. Aqui em Cascavel, nós temos o nosso hospital universitário, que é o grande hospital da região. Ele, nesse momento, está fazendo frente principalmente às urgências e tem dado um grande auxílio nesse sentido. Então, nós estamos contando muito aqui com os hospitais que estão nos outros municípios, Céu Azul, Nova Aurora, Corbélia. Estes municípios estão se preparando para continuar ajudando a gente, como ajudaram durante a pandemia do Covid. Inclusive, agora foi liberado mais um recurso para o hospital de Nova Aurora, o doutor Aurélio, uma compra de um arco cirúrgico que vai nos ajudar, inclusive, com cirurgias ortopédicas de média complexidade lá em Nova Aurora. E, além disso, estive também conversando sobre saúde na semana passada com o prefeito Paranhos, que esteve lá em Curitiba, e já autorizamos aí um convênio com o Estado do Paraná de mais 4 milhões de reais para a construção de uma unidade básica de saúde destas maiores que são feitas aqui em Cascavel, lá no bairro Santa Felicidade. Então, nós continuamos trabalhando. Agora, quem falar que saúde está com a missão cumprida, está errado, não tem missão cumprida. A missão vai sendo cumprida todos os dias, a missão vai sendo colocada em prática para ser cumprida todos os dias. E enquanto a gente está falando aqui, pode ser que tenha alguém que está chegando na porta de um pronto-socorro também, precisando da ajuda da saúde pública de um modo geral. Então, saber que nós temos limites, saber que nós precisamos todos juntos aí nos unir para cuidar da saúde das pessoas e também aproveitar. Estamos falando de uma coisa, queria só citar. Aproveitar que nós estamos aí no mês de maio, é fundamental que nós possamos nos vacinar contra a gripe influenza e tomar a vacina bivalente do Covid. Passamos um momento bem melhor sobre o Covid, mas precisamos das vacinas para continuar avançando. Caso contrário, nós vamos ter aí de novo porta de pronto-socorro cheia. Daqui a pouco vai chegar um frio mais intenso, e aqui em Cascavel faz muito frio. Fatalmente nós vamos ter doenças respiratórias de novo na porta dos hospitais, das unidades de pronto atendimento de todo o estado do Paraná.
Como é que está a relação com o município? A gente sabe que o prefeito Paranhos tem uma ótima relação com o governador Ratinho Júnior. Quando a gente fala, claro que o governo do estado está com as atenções voltadas para todo o estado do Paraná, né? O senhor, como secretário, é secretário de todo o estado do Paraná. Mas falando de Cascavel, e eu, enquanto o senhor falava, embora prestando atenção na colocação, na fala do senhor, observando algumas mensagens, vamos reforçar aqui. Exames, né? Represados.
Ressonância pessoas... magnética, isso. Por exemplo. O Rubens estava me falando.
Colonoscopia, parece. Também tem várias aí em atraso. Pessoas que podem perder a vida aguardando na fila, no entendimento de algumas pessoas.
Claro, ninguém gosta de esperar, e o cidadão que tá mandando a pergunta tem razão. Agora, nós estamos trabalhando para diminuir filas. Temos uma espera média de ressonância magnética em alguns municípios de 2 meses. E aqui a fila de Cascavel chegando a 13 ou 14 meses. O nosso chefe da Regional de Saúde já fez um contato com alguns serviços daqui. Vamos empreender um mutirão. Deve ser publicado nos próximos dias a segunda etapa do Opera Paraná, que também vai ter um outro viés chamado Examina Paraná. Nós queremos tentar diminuir essa fila de espera de exames, e para isso vamos contratar mais exames também com recursos do governo do estado. Agora, é importante dizer, nós temos 3 esferas de poder: federal, estadual, municipal. Se o estado vai bem, os municípios vão bem. Se os municípios vão bem, o estado vai bem. Saúde, como eu disse, é um ambiente muito tenso. Quando as pessoas deixam de falar, deixam de reclamar ou deixam de apontar dificuldades que estão passando, é que o ambiente melhorou. Então nós temos que ir atrás agora e tentar diminuir essas dificuldades das pessoas. Estávamos cuidando das cirurgias eletivas, vamos voltar a cuidar também dos exames, mas eu quero dizer que aqui nós temos esse forte viés em associação com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná, o SISOP, que tem feito um trabalho para diminuir filas também.
Secretário, além da manifestação de ouvintes, nós temos também a manifestação de empresários ligados à saúde. Claro. Tem, por exemplo, um empresário reclamando, dizendo que é prestador de serviço à saúde pública do estado e não tem recebido. Tem havido atraso. O senhor falava sobre a questão aí financeira também.
Este caso específico, ele sabe que existem situações de auditoria e de documentação que tem que passar. O estado não vai ficar devendo nada a ninguém. E muito pelo contrário, inclusive todos os prestadores do estado que ultrapassam um pouco o contrato, nós temos pago até a mais. Mas não tem, no momento que acertar a auditoria desses procedimentos, todos serão regiamente pagos.
Chega a atrasar quanto tempo?
Não, veja, tem pagamentos que são trimestrais, tem outros que são a cada mês. Mas eu não vejo que isso vá interromper a linha de atendimento. nós vamos colocar todos esses valores em dia, depende, claro, de documentação, mas, sabe, muito mais do que entrar em polêmica aqui ou ali, você veja que é um caso isolado. E este caso isolado, nós vamos tratar ele com o respeito que ele merece, com tranquilidade. Tudo dentro desse mandato do governador Ratinho Júnior é bem equilibrado e as coisas acontecem de maneira legal, de maneira pactuada, olho no olho, ninguém vai ficar para trás. E isso eu quero aqui garantir a quem está nos escutando pela CBN. Até porque, vou lhe dizer uma coisa também, Roberto. Durante o período da pandemia, no pós-pandemia, existiram hospitais aqui na região que acabaram o seu contrato, até junto à Secretaria de Estado da Saúde. Novos entendimentos, nova lei de licitação entrando, muitos hospitais ficaram até sem contrato por praticamente um ano. Todos eles foram recebendo em caráter administrativo, por produção, ao longo do tempo. E veja, você pode perceber que não existe o mesmo tipo de mensagem no seu celular que outros, por outros prestadores. No modo geral, durante o nosso mandato, junto do governo Ratinho Júnior, aqui a região de Cascavel, teve uma ampliação muito grande de serviço. E vamos continuar ampliando, porque a população precisa ser atendida e essa é uma estratégia que nós queremos entregar e não apenas falar que vamos fazer. Temos que entregar, né? Tínhamos uma dificuldade de uma ressonância magnética no hospital universitário. Através de emendas parlamentares, está lá a ressonância magnética funcionando praticamente 18 horas por dia e já se colocando à disposição para ajudar nesse mutirão de exames de ressonância. Agora, nos últimos dias, chegaram equipamentos de litotripsia extracorpórea, porque tínhamos dificuldades de fazer isso aqui na região oeste. Vai ser feito no hospital universitário também, dinheiro do Tesouro do Estado do Paraná. Então nós vamos continuar investindo. Logo, logo teremos a nova maternidade do Hospital Universitário, que estava parada, nós encontramos ela parada, a obra parada, recolocamos com recursos para fazer acontecer. O reitor Alexandre Weber, o diretor Rafael, conseguiram pôr para andar esse procedimental. E está lá, dentro de alguns meses, essa obra também será entregue para a população. Ela não parou no nosso mandato, ela já vinha parada. E nós estamos recolocando para acontecer essa obra, terminar logo este equipamento, ficar à disposição da população. Mas é assim, não adianta você pensar que são apenas flores pelo caminho, muito pelo contrário. Saúde tem muito mais espinho do que flor. E nós temos que trabalhar entendendo esses espinhos, entendendo também que o próprio prestador pode estar num ponto de inflexão aí, com uma dificuldade financeira aqui ou ali. Vamos resolver. Só que temos que resolver na legalidade. Nada vai acontecer se não tiver legalidade.
O senhor mesmo enfrentou durante a pandemia, teve Covid, né? Ficou mal, estava ali na linha de frente.
Enfrentei a cloroquina.
Chegou a imaginar que poderia ir embora desse plano?
Sim, com certeza. Fiquei 9 dias internado e quando você é médico, você tem mais profissional de saúde, de modo geral, tem mais receio até do que o cidadão que às vezes não tem toda a informação do quadro clínico. Mas não foi só isso, enfrentamos aqui juntos, aqui no microfone da CBN, essa campanha antivacina completamente equivocada, médicos, colegas médicos defendendo cloroquina, defendendo ivermectina no combate ao coronavírus. Isso tudo nós passamos, mas como acabamos de dizer, passou isso, agora a gente tem que ir para frente, buscar novos caminhos, novas soluções e enfrentar esses gargalos que estão chegando. Mas nesse quesito específico da oftalmologia, isso vai se resolver, ninguém vai ficar para trás e vamos tocar adiante, como é o nosso modo de operar durante esses 4 anos aí na Secretaria de Estado da Saúde.
Vamos colocar aqui mais algumas perguntas. O empresário segue aqui digitando, ele diz o seguinte, resumo: 900 pessoas que são tratadas com a doença glaucoma terão seus atendimentos suspensos a partir de segunda-feira. Motivo: o deputado Beto Preto não autoriza o pagamento há 6 meses. 3 mil pessoas estão há anos, meses, esperando por autorização para realizar a cirurgia de catarata. 300 pessoas aguardando autorização para realização de tratamento.
Infelizmente,
não postura, há essa necessidade, é isso, secretário?
Não há necessidade de suspender. Não há necessidade de nada disso, mas é uma opção dele também.
Mas é possível chegar ao entendimento.
Claro, não há problema nenhum.
Nós temos aqui ouvintes também, além do empresário, e aquilo que o senhor falou, apenas essa observação, tratando-se... São quantos prestadores de serviço aqui em Cascavel?
Oftalmologia são 3 ou 4, né? 3. 3.